Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
O tema deste episódio é sobre constelação familiar, técnica holística ou terapia. Tem a ver com religião? Você tem essa curiosidade em saber mais a respeito desse assunto? Então, me acompanhe.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Mais do que terapia, a constelação familiar é um trabalho que busca a reconciliação com as relações internas, com dinheiro, sexo, amor ou qualquer outra coisa que seja. Eu convidei a terapeuta holística, radiestesista e consteladora familiar Elis Paulucci para explicar o que é, como funciona e como parar de repetir padrões de sofrimento e escassez.
Queria começar do beabá com você, Elis. O que é a constelação familiar?
Vamos lá, então. Não tem nada a ver com estrelas, tá? Eu vou explicar isso direitinho. Mas, assim, a constelação familiar, ou também chamada de constelação sistêmica, é uma técnica de terapia breve, tá? Que ela foi observada e desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, e ela aborda a influência dos relacionamentos familiares na nossa vida. Então, né, resumindo, imagina assim, muitas vezes nós repetimos ou manifestamos acontecimentos difíceis que possam ter ocorrido com os nossos antepassados. É aquela coisa que você olha e fala, nossa, isso que está acontecendo comigo já aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha tia, com a minha prima. Você fala, não, tem alguma coisa aí, né? Então, a constelação, ela vai olhar para isso. Em relação ao nome, né, que você comentou, houve uma tradução que foi, sabe essa coisa que começou lá na Alemanha e esses nomes eles foram sendo modificados, então não tem a ver com o céu, com estrelas, com astronomia ou astrologia, né, ele tem a ver com o quê? Com a constelação no sentido de ser um sistema, né, em pontos que se conectam, por isso que ela se chama constelação.
O Elis, tem a ver com religião?
Não. Não tem absolutamente nada a ver com religião, né? A constelação familiar, ela não é algo sobrenatural, algo paranormal, né? Algo espiritual. A gente acessa um banco de memórias. Então, a gente vai puxar as memórias do que já pode ter acontecido, por exemplo, com os nossos ancestrais, né? Porque essas memórias estão dentro de nós. Da mesma forma como a gente herda ali algumas características físicas, né, dos nossos antepassados, a gente também herda as memórias do nosso sistema. Quando a gente fala em sistema familiar, a gente está falando basicamente da nossa família de origem.
Seria mais ou menos aquilo que as pessoas no senso comum dizem assim, ah, isso não deu certo comigo, mas eu acho que é uma sina da família, ou é o destino da família, porque também aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com a minha tia... Tem um pouco a ver com isso?
Sim, tem sim. Né? De uma forma popular, né? As pessoas trazem isso, mesmo sem saber que isso virou uma técnica terapêutica. Então, tem isso sim. É algo que já aconteceu com algum membro da família, pode se repetir, não é uma regra, tá? Mas isso pode se repetir, né? Em função da busca de um equilíbrio, de uma organização do próprio sistema. Né? Então, é meio que assim, olha, imagina a força que tem os nossos antepassados que vieram antes de nós, né? A gente tem uma família imensa, né? Gerações e gerações para trás. E essas pessoas podem ter passado por muitas dificuldades na vida. Então, eu vou te dar alguns exemplos que fica mais fácil para a pessoa conseguir visualizar, né? Imagina lá que a pessoa ela é descendente de europeus, como grande parte aqui da população brasileira, e os bisavós dessa pessoa vieram lá da Itália aqui para o Brasil, tentando sair da guerra, ter uma vida, né, melhor aqui no Brasil, com melhores condições e tal. Esses bisavós podem ter passado por momentos de dificuldade, né, seja de doença, né, escassez de comida e muitas coisas. Então, imagina que, puxa, teve uma pobreza ali, né? Foi difícil para eles. E aí, o tempo vai passando, né? Os meus avós vivem uma vida muito difícil também, um pouquinho melhor, mas muito difícil, os meus pais também, e de repente eu estou ali crescendo, né? Na minha vida profissional, na minha vida financeira, tá indo tudo muito bem. E aí, em algum momento, a minha vida começa a se complicar. falou assim, nossa, mas eu estava indo tão bem, o que será que aconteceu? É, muitas vezes é num momento assim, de dificuldade que a pessoa busca uma constelação familiar. E não raro, quando a gente faz a constelação, o que, que a gente observa? Que aquela pessoa, por uma necessidade do ser humano de pertencer, ou seja, eu quero pertencer a esse sistema, eu quero pertencer a essa família de onde eu venho. Então, por essa necessidade de pertencer, essa pessoa vai buscar inconscientemente fazer a mesma coisa que seus antepassados fizeram. É meio que aquela coisa assim, puxa, se foi tão difícil para eles, como é que eu posso? Sou próspera, abundante. Eu sinto que se eu for isso, eu não faço parte dessa família. Eu me sinto ali o patinho feio, né? É, então, eu vou inconscientemente repetir aquele padrão, porque eu quero ser igual a eles. Tá dando para entender?
Tá, então você está querendo dizer assim que às vezes alguma dificuldade que a gente passa, seja no trabalho, seja na vida pessoal, uma dificuldade, né, que pode ser de diversas origens, mas vamos supor que a gente tem sempre aquilo que poderia ser melhor, mas parece que patina, que não sai do lugar e que você acaba acostumando com aquilo, porque é assim mesmo, é difícil, foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, é difícil mesmo, e acabar ficando na conformidade, aquilo poderia, vamos dizer assim, deslanchar, se eu tivesse a percepção de que eu preciso fazer alguma coisa?
É, muitas vezes a vida empurra a gente para essa percepção, né? A coisa fica meio complicada, mas sim, ganhar consciência, tomar consciência do que aconteceu já e do que a gente está fazendo é muito importante, mas às vezes não é o suficiente, né? Então, a gente fala assim, o ideal é que a gente olhe para a história de todos os nossos antepassados e diga um grande sim. É que a gente aceite a história deles como foi e que a gente passe a honrá-los no amor e não na dor. Então, assim, eu não preciso fazer igual, eu não preciso passar pelo mesmo sofrimento, seja escassez financeira, seja questão de doença, como que for, né? Eu não preciso passar pelo mesmo sofrimento para me sentir pertencente. Então, qual é a melhor maneira de eu honrar todos esses antepassados? Eu vivendo uma vida plena e feliz. Só que muitas vezes eu não sei que eu estou fazendo isso. Eu não tenho essa consciência. E aí a minha vida vai indo pro buraco, tá? Em aspectos. E eu não percebo.
E como que a gente pode fazer essa chave virar? Como que a gente pode fazer com que essa coisa ali girando, né? Vamos dizer assim, que girando em torno de si mesmo, como que eu posso fazer isso diferente? Em que momento que eu percebo que eu preciso fazer isso diferente? Você até disse que às vezes as condições, a vida empurra a gente para algumas condições, para a gente assim, meu, presta atenção que não está dando certo isso aqui. Uhum. E em que momento que a pessoa percebe para fazer isso e como que a pessoa pode fazer?
Então, vamos lá, né? Em que momento? Quando eu tenho dificuldade, algum tipo de dificuldade, quando eu tenho um problema. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com meu parceiro, né? Ou a gente briga muito, enfim, a gente não consegue chegar num acordo sobre o que a gente quer enquanto casal, né? Eu falo assim, tá difícil, eu não consigo, eu tento resolver, mas parece que nada anda, né? Ou, puxa, eu tento arranjar um emprego e não consigo. Tô ali há anos tentando alguma coisa e tudo que eu tenho é migalhas, né? Tenho coisas pequenas que não me suprem, que não me realizam, que não me abastecem. Ou eu tenho problemas de saúde graves, né? Puxa, eu tento resolver, mas eu não consigo. Então, se eu tenho um problema, um conflito, uma dificuldade, eu posso olhar para essas questões através de uma constelação familiar. Porque a tendência de uma constelação vai ser sempre reorganizar o que estiver fora do lugar. Então, assim, puxa, tem algo ali que não está funcionando. E né, até agora a gente falou somente dessa questão aí de repetição, de padrão, mas a constelação olha para muito mais coisas, né? Em especial quando o sistema está em desordem, ele não está organizado. E isso tem relação com a hierarquia. Imagina uma fila. Quem chegou primeiro na fila tem prioridade. quem chegou em segundo foi ser atendido em segundo, e assim por diante. É a mesma coisa na vida. Quem nasceu primeiro tem prioridade, né? Ou o que começou primeiro tem prioridade, o resto vem depois. Então, imagina que, num determinado momento, eu percebo, ou às vezes eu nem percebo, né? Mas assim, eu estou agindo como mãe da minha mãe. Isso vai me trazer algum problema. Por quê? Porque eu não sou mãe dela, só por isso. Eu sou filha. Tá? Então, o meu papel neste momento, em relação a ela, é ser filha. E se eu adoto a postura de mãe, então eu fico controlando o que ela faz, eu falo com ela com quem ela pode falar, que horas que ela pode fazer isso, onde que ela tem que ir, ela virou minha filha. Só que ela não é. Então, dentro dela, por mais que ela precise, às vezes, de alguns cuidados, né? Ela vai se sentir incapaz. Eu falo, quem é essa pessoa que está mandando em mim? É? Não pode. Ela veio de mim. É, e isso acontece o tempo todo. Não só nessas situações. Às vezes, puxa, o marido se torna pai da esposa. Né? O filho se torna pai dos pais. E assim por diante. Então, se eu tenho um marido que se torna pai da esposa, esse relacionamento ele vai ter graves problemas. Problemas muito profundos. Muito profundos, porque a expectativa que você tem em relação a um pai é totalmente diferente da expectativa que você tem em relação a um parceiro de vida. Um pai vai dar segurança, orientação, vai cuidar, o parceiro constrói junto. É, isso vai afetar, a médio e longo prazo, o relacionamento sexual desse casal. Quem é que transa com o pai? Não transa, né? Então, às vezes, né, o desejo começa a sumir do relacionamento e as pessoas sempre acho assim, não, porque tem alguém, porque é outra coisa e tal. E muitas vezes está nessa desordem sistêmica. Estamos desempenhando papéis que não são nossos. Né? E aí, inconscientemente, eu falo, não posso ter essa relação. Né? Ela não é permitida. Enfim, então, a constelação, ela vai trazer à tona. Ela vai mostrar o que precisa ser visto. A gente brinca, né? Fala que assim, ela desenha ali na nossa cara o que está acontecendo, né? Para que a gente enxergue e fale assim, ah, tá bom, agora eu já entendi, então vamos partir para a organização. Isso tudo a gente vai fazendo ao longo da construção, né? Então a gente chega ao ponto de identificar a origem de uma questão, que pode ser aqui, como eu estava falando, no relacionamento de casal, ou pode ser lá no seu tataravô. A gente identifica essa origem e vai reorganizando para que aquilo fique correto, né? Para que as coisas fiquem em equilíbrio, para que não haja nenhum excluído desse sistema. Então, a constelação olha para muitas coisas. E eu me perdi aqui, já não lembro qual era a segunda pergunta que você fez.
Não, mas foi tão interessante, a gente vai retomar, ô Elis, porque é muito bacana essa coisa, né? E durante a vida, às vezes a gente acaba, sem perceber, desenvolvendo papéis que não são nossos, né? É na relação familiar, é na relação de amizade, é na relação de trabalho, papéis que não são nossos. E é bacana a gente ter essa consciência, né? E essa consciência, ela vai se construindo. E poxa vida, né? Como que ela pode, a partir da consciência, como que isso ela pode ser resolvida, né? Dentro da constelação. E daí eu já emendo para você a pergunta de que, tá, a pessoa daí ela vai sozinha para a constelação ou por ser familiar ela tem que ir com todos os membros da família dela para tentar resolver? E como que é essa constelação? É uma conversa com todo mundo? Precisa dizer muito sobre a família, as questões mais comuns, é preciso ser contado? Seria como uma terapia?
É, tem duas grandes maneiras de se fazer a constelação. Uma delas é em grupo, presencialmente com pessoas. A outra delas é individual. E aí ela pode ser presencial, online, enfim, diversos formatos, tá? Então eu vou explicar o beabá ali para quem, né, precisa entender. Não precisa levar ninguém, se você não quiser, né? Imagina, é uma terapia individual. Você fala assim, eu quero constelar, e você vai lá, né? Ou você agenda o seu horário, se for individual, fala, vou fazer só eu, então só vai você. Se for em grupo, você também agenda, mas chega lá, vão ter outras pessoas. Então, primeira, né, resposta, não precisa levar ninguém, tá? Se for em grupo, com pessoas, que é a origem da constelação, tá? Ela se estruturou assim. Como é que funciona? Eu vou chegar, vai ter um grupo de pessoas que vão ali assistir, tá? Que eu posso conhecer ou não, tanto faz. Aí eu tenho o terapeuta, ou chamado de constelador, né, que vai facilitar esse processo. Você, enquanto cliente, muitas vezes a gente chama, né, é o constelado. E tem as pessoas que ali estão, que são representantes. Então, na prática, como é que funciona? O cliente, ou o constelado, ele senta ali numa cadeira e ele vai assistir, observar. Tá? Ele fica ali no cantinho dele. O constelador vai convidar as pessoas que ali estiverem para representar papéis. Então, por exemplo, eu como consteladora posso chegar para uma pessoa X e falar assim, olha, você quer participar? Quero. E aí eu ponho uma intenção ali, aquela pessoa vai representar o pai do cliente. Tá? E eu convido outra pessoa, essa pessoa vai representar a mãe do cliente. Aí a outra pessoa vai representar, por exemplo, a sexualidade do cliente. A outra pessoa vai representar a raiva do cliente e assim por diante. Então, essas pessoas, elas assumem papéis. E aí, a dinâmica começa a se desenvolver. Quem olha de fora, parece que é uma peça de teatro. Só que ela não tem um roteiro pré-definido. As coisas vão acontecendo. Então, de repente, o pai vira de costas para a mãe, né? Tem um sentimento ruim ali. E aí, essas pessoas que ali estão, elas podem ir manifestando. Falando, nossa, eu não consigo olhar para lá. Estou incomodada. E o constelador vai conduzindo aquilo para ver até onde a gente pode chegar. Então, essa é uma constelação em grupo com pessoas. Na constelação individual, e aí seja online ou presencial, não importa, como é que funciona? O cliente ou o constelado, ele tem uma participação ativa no processo, ele não fica ali só assistindo. Então, por exemplo, eu gosto de usar os bonecos para fazer constelação. Tem gente que faz constelação com qualquer coisa e é possível, tá? Ah, eu vou fazer constelação com pedrinhas, eu vou fazer constelação com objetos da mesa de escritório, apontador, borracha, não importa. Qualquer coisa serve, né? Por quê? Da mesma maneira como você faz ali com as pessoas, eu vou colocar uma intenção naquele objeto. Então, cada bonequinho vai representar um papel. Muito bem. Aí o cliente, ele vai passar por todos aqueles papéis. Então, ora, ele está olhando para a situação, pegando aquele mesmo exemplo lá, ele está olhando com o olhar do pai. Um minuto depois, ou menos do que isso, ele está olhando com o olhar da mãe. Aí, daqui a pouco, ele está olhando com o olhar do sentimento, da raiva que estava ali. Aí ele olha e fala, nossa, a sexualidade está lá no outro canto, excluída, por exemplo. Então, o cliente, ele tem uma participação muito ativa. Ele vai sentindo e a gente sente mesmo, né? Não sei se você já teve a oportunidade de participar, mas a gente realmente sente no corpo. Vem muita emoção, às vezes vem mal na garganta, fala assim, nossa, o estômago, né? Tô enjoada, tô esquisita. Vem vontade de chorar, né? Vem raiva, vem muita emoção. Porque a gente tá acessando as memórias de muitas pessoas. E da mesma maneira, quem tá ali representando numa constelação presencial também sente essas coisas todas. Cada um no seu papel. E isso é o que a gente chama do campo da constelação. Né? É como se a gente abrisse uma grande janela, né, e colocasse as coisas ali. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer. Assim, imagina, num computador eu tenho um banco de dados. E aí alguns arquivos começam a dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os arquivos que estão com problema. Né? Vou puxar aquelas gavetinhas ali. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí eu abro aquele arquivo para entender qual é o problema dele. Quando eu conserto, entre aspas, aquele problema, eu ponho aquela gavetinha de volta no lugar. E aí o todo vai funcionar melhor. A constelação faz exatamente isso. Né? Deixa eu ver onde está o problema. Deixa eu corrigir o que for possível. Deixar cada coisa no seu lugar, e aí esse todo passa a funcionar com muito mais fluidez. Por isso que a gente fala assim, e aí até uma confusão que acontece. Ah, a pessoa foi constelar, então, por exemplo, você, Noêmia, foi lá constelar alguma questão sua. E tudo bem, foi ótimo, você fez o que tinha que fazer. Aí passa, sei lá, um mês, né? Fala assim, sabe o que aconteceu? O meu irmão, que não falava com a minha mãe há 20 anos, de repente eles começaram a se falar. Então a constelação, ela ajudou você na sua questão principal, que você foi olhar, mas ela tem um benefício coletivo. Por quê? Porque ela vai organizar o que está fora de lugar. É, então, por isso que muitas vezes a pessoa confunde, quando eu tenho que levar a família, eu tenho que contar o que aconteceu? Não precisa, porque todo esse sistema está sendo trabalhado. Está fazendo sentido?
Faz sentido, sim. E você até me respondeu essa questão, né? Se eu, constelada, preciso levar questões que estão me incomodando para essa sessão, né? Você está dizendo que não precisa, que as coisas vão se ajeitando ali por si só.
Na verdade, assim, o que é o ideal é que a gente tenha um tema definido para ser constelado. Então, por exemplo, o que que eu quero constelar? Eu quero constelar minha dificuldade em fazer dinheiro. Ok, vamos olhar para a dificuldade em fazer dinheiro. Esse é o tema da nossa constelação. Por quê? Porque a gente não consegue constelar uma vida inteira em uma constelação, infelizmente. Então, a gente tem que focar. Esse vai ser o nosso ponto de partida, a dificuldade em fazer dinheiro, né? Mas no meio da constelação, puxa, apareceu meu bisavô e eu não estava constelando meu bisavô, né? Ok. Por quê? Porque a minha dificuldade em fazer dinheiro pode estar relacionada a ele. A algo que eu precise resolver ali, né? Então, o ideal é que a gente sempre tenha um tema. Eu vou constelar meu relacionamento com a minha mãe, né? Eu vou constelar meu casamento, vou constelar, sei lá, a dificuldade que eu tenho para lidar com o meu filho, né? Eu vou constelar a dificuldade que eu tenho no meu trabalho, eu brigo muito com todo mundo. Então, eu tenho um tema. É possível constelar sem tema? É possível, né? Mas aí eu sugiro isso, eu oriento isso para aquelas pessoas que já constelaram muitos assuntos. E que, de repente, elas falam assim, nossa, eu nem sei mais qual é o problema que eu tenho. E aí a gente fala, então vamos deixar aberto o tema. E aí a gente deixa vir o que vier. Mas o ideal é a gente sempre definir, olha, quero constelar isso, vai ser o nosso ponto de partida. Entendeu? Agora, onde vai chegar, a gente só sabe fazendo.
Ô Elis, perfeito. E eu ia te perguntar, né, quantas constelações são preciso fazer? Você está colocando aí que depende do tema, né? Então, poderia ser assim, para cada tema, uma constelação?
Até poderia, mas veja, tem gente que faz uma constelação na vida. Uma. Tá? E ela foi no ponto preciso, específico, que estava ali enterrando a vida dela. E resolveu, e ela não precisa fazer outra. O que que acontece com muita frequência? É que a pessoa faz uma constelação e ela fica encantada com aquilo. Ela fica maravilhada com aquilo, porque ela, assim, a consciência se expande de uma maneira incrível. Né? Imagina, eu tenho os pontos de vista de muitas pessoas. Então, ela assim, puxa, ela tem um desejo de constelar muitas coisas. Então ela olha e fala assim, nossa, agora eu vou constelar ali a minha relação com a minha mãe, que sempre foi difícil, porque ela vê uma solução naquilo. Ela vê uma saída para muitas pessoas. Então, não tem uma regra, tá? Não tem. Eu sempre pergunto para a pessoa, eu falo assim, o que te incomoda? Porque, às vezes, a pessoa traz uma questão e, pelo que ela traz, eu consigo enxergar um cenário, mas ele não é 100%.
É claro que esse bate-papo é apenas um ponto de partida para que a gente redirecione pontos da nossa vida, reflita se realmente os papéis que desenvolvemos são nossos. O certo é que a constelação libera energia represada e colabora para a virada de chave na forma de pensar, na forma de agir de uma forma mais madura, diferente nas questões que passamos pela vida, e espero que você tenha gostado do tema. Até o próximo episódio.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.